Ele falou também de 135 milhões investidos no BVA. Eu quero só colocar aqui que exatamente é isso mesmo, tá? Confirmando, 135,7 milhões. Até o momento da liquidação do banco pelo Banco Central, o Postales recebeu 56,3 milhões. São investimentos antigos. Tá? Ele falou também do Banco Cruzeiro do Sul, que teríamos perdido tudo. O Postales não perdeu absolutamente nada. Eu estou falando de investimentos antigos também, tá? Não são novos, todos antigos. O Postales investiu 110 milhões e recebeu 136,6 milhões, na carteira própria, sem nenhum prejuízo, muito pelo contrário, com lucro. Sobre o investimento na Universidade Gama Filho, o fundo chama-se Galileu. Foram investidos 81,4 milhões e, até o momento do descredenciamento das universidades, nós íamos recebendo, não tinha nenhuma inadimplência. Recebemos 44,6 milhões. Banco Santos, o Postales investiu 24,3 milhões, 24,3 milhões, e recebeu apenas 10 milhões, e o resto está na massa falida sendo discutido. Sobre o fundo de investimento em dívida externa, eu já havia falado na minha apresentação que este fundo nós investimos 371 milhões, 80% desse recurso deveria estar investido em títulos da dívida pública brasileira, e o Postales foi surpreendido em 2012 com a troca dos papéis da dívida brasileira por papéis de outras empresas estatais de outros países, inclusive papéis de outros países, Argentina, Venezuela. Nós entramos com uma ação, até porque foi descumprido o regulamento do plano, e nós conseguimos obter êxito, já, pelo menos em parte expressiva, temos 250 milhões já guardados, porque realmente já foi tirado da conta do BNY Mellon. Esperando a chegar a outra instância, já chegamos já numa instância colegiada e foi confirmado, inclusive com carta de garantia do Banco Bradesco. Então, pena que o senador não esteja aqui para ouvir as respostas, mas eu espero que fique registrado aí nos anais, até porque ele fez questões muito, muito pontuais e, infelizmente, não consegui responder enquanto ele estava aqui. Um outro senador que me desculpa, eu não gravei o
Zé
nome,
Medeiros.
José Medeiros, ele fez uma afirmação de 40 milhões de reais que teríamos investido em 2012. Ele leu uma notícia grande aí, mas em momento nenhum ele falou que investimento é esse. Eu também não sei, não sei que investimento ele está falando. Se o senhor pudesse até levantar, a gente poderia responder. O que eu sei é que, e falou que era ligado ao doleiro Alberto Youssef. O que eu sei é que, mais ou menos por esse período, pode ser que ele esteja falando disso, não sei, tá? Porque ele não falou o nome.
Pelo que foi entregue aqui da Associação dos Profissionais dos Correios,
Sim.
tem uma aplicação em dezembro de 2012 de 40 milhões, exatamente 40 milhões. Os atores envolvidos, BY Mello, DTW, Vacari e Youssef.
Não sei.
E
Não, então,
a matéria foi veiculada pelo jornal O Globo.
de novo, aí não tem o nome de nenhum investimento. Está falando de um administrador de recursos, está listando o nome de pessoas que não têm nenhuma interferência dentro do fundo, porque são pessoas de outras esferas. E eu sei que, realmente, por esse período, andou-se tentando passar lá no Postales um investimento que era mais ou menos esse valor. E nós, lá no Comitê de Investimentos, nós reprovamos o investimento, não sei se é esse, tá? Nós reprovamos o investimento, e à época, depois foi veiculado pela imprensa que esse investimento teria alguma relação com o doleiro Alberto Youssef. Esse investimento não foi feito no Postales, e eu gostaria que o senador pudesse depois até passar o nome de que investimento ele está falando, para que a gente pudesse responder com mais precisão. Tá bom,
Eu
está aqui.
acredito que é esse que foi entregue pela Associação dos Profissionais, que dá investimento por investimento de risco, só os de risco.
Investimento, né? Que investimento que ele está falando, a gente podia talvez responder.
Mas
Não sei,
conclua
tá? Tá,
a
ok.
resposta, por favor.
Então, Outra coisa que o mesmo senador perguntou, se não seria bem-vinda a alteração da forma de escolha dos diretores. Sim, é bem-vinda, tanto é que nós estamos procedendo a alteração no estatuto, para que dois diretores possam ser eleitos, e com muito empenho, inclusive, da patrocinadora. Desde 2011. Talvez agora teve um esforço grande e nós vamos conseguir chegar ao final. O Luiz Alberto falou de investimentos feitos, que eu sempre falei de investimentos feitos na gestão anterior. Realmente, esse déficit aqui é de investimentos feitos na gestão anterior. Eu não falei que a culpa é da gestão anterior. Eu disse que esses investimentos foram feitos, até porque eu até falei no início que não queria fazer juízo de valor. Então, eu não falei de culpa, falei apenas que os investimentos foram feitos em gestões anteriores. O TAC já foi assinado e, inclusive, publicado no Diário Oficial da União. Então, talvez a pessoa que disse que o TAC não está assinado não está com essa informação. E sobre as autuações que ele relatou da GEAP. Tanto eu quanto o Conquista sofremos uma autuação, sim, quando estávamos na GEAP, uma autuação por ter investido num banco que, à época, ele tinha grau de investimento e veio a quebrar 3 anos depois. Esse investimento, ele tinha análise do gerente de risco, do gerente de investimento, da área jurídica, todos eles dando parecer favorável, e, inclusive, nesta diretoria, tinha um dos diretores, um diretor que foi diretor da Previc, da mais alta qualidade, uma pessoa da mais alta qualidade, está junto conosco nessa atuação. Não chegou ainda ao final, não transitou em julgado, e por não ter transitado em julgado, e a gente ainda está discutindo e se defendendo, é que eu pude compor o Comitê de Investimento do Postales. Que mais?
Eu gostaria que Vossa Senhoria respondesse como é indicada a diretoria executiva, que nós falamos aqui só do Conselho.
Alô? A diretoria executiva, assim como a indicação de qualquer fundo de previdência ligado a qualquer empresa estatal ou não, costuma ser indicado, aliás, nem é indicado, sugerido pela empresa patrocinadora, que manda os nomes para o Conselho Deliberativo, e no nível de discussão de Conselho Deliberativo é que os diretores são nomeados, assim como é em qualquer fundo de previdência de qualquer empresa privada ou não. É assim que funciona, não é específico de empresa estatal. Normalmente é assim que funciona. Teria mais alguma coisa? Como?
Eu não sei se Vossa Senhoria poderia responder se esse administrador de recurso, BNY Mello, ele também é administrador de recurso dos outros fundos de pensão.
BNY Mello é administrador de recursos dos maiores do mundo, como eu havia falado. Ele administra trilhões pelo mundo todo.
Eu me refiro aos daqui.
Certamente ele deve ser administrador de recursos da maioria expressiva dos fundos de pensão. Até por ser um grande administrador de recursos, infelizmente, no contrato com o Postales, deu problema seríssimo, por isso até que está sendo acionado judicialmente. Mas, certamente, eu não posso dizer para o senhor com certeza, até porque não faço esse acompanhamento, mas, certamente, pelo porte do administrador, deve ser administrador de vários fundos de pensão.
Dos fundos de pensão abertos também?
Não posso também dizer, mas se houver fundo de pensão aberto que terceirize alguma administração, é possível que ele seja, sim, administrador de fundos abertos também.
Obrigado, senhora Maria Auxiliadora. E passa a palavra ao senhor Afonso Oliveira Almeida, que representa o presidente dos Correios, Wagner Pinheiro de Oliveira. Ligue o microfone, por favor. Não, é aí embaixo.
Oi. Na minha época de sindicato, presidente, o microfone era muito diferente, né? Tem muito tempo que eu não falo assim. Presidente, eu não vi manifestação dos senadores dirigida a mim, então, assim, prefiro passar a palavra para frente, né?
Agradeço ao doutor Afonso e, com certeza, o presidente dos Correios, o senhor Wagner Pires Oliveira, poderá e deverá responder numa audiência da CPI. Passo a palavra ao José Carlos Sampaio Chedeac, que representa o diretor superintendente da Previc.
Senador, algumas perguntas. Acho que a primeira pergunta que foi feita é se no passado houve outras atuações na Postales. Eu não sabia dizer o número, mas a Postales no passado foi autuada também, tá, em 2007, se não me engano, 2007, 2008. O número eu não tenho de cabeça. Em relação à atuação da Previc, em relação à fiscalização, o Postales vem sendo continuamente fiscalizado, sofrendo ação fiscal por parte da Previc, e a Previc tem atuado sim, deixar claro, e ela tem no seu dever de ofício atuar e autuar desvio de comportamento ou indício de irregularidade. Então, isso foi feito, a prova disso é que foi feito, a autuação de 2012, como os próprios colegas aqui já falaram, o relatório de declaração já promoveu algumas autos de fração já entregues. Respondendo à pergunta, porque os outros foram entregues, os autos, novamente, são complexos, então nem todos conseguem ser feitos ao mesmo tempo, em função da complexidade que pode ter algumas demandas. Isso por ser objeto de fiscalização, então existe não existe obrigatoriedade de fazer a lavratura imediatamente junto com a entrega do relatório, e deixando claro que o relatório ele é entregue à diretoria executiva, ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal. É obrigatoriamente. Então, os conselheiros, sejam eleitos ou indicados, eles têm acesso ao relatório de fiscalização. É claro que é um relatório de fiscalização investigativo, né? Então, maior abertura em relação ao conteúdo dele. Infelizmente, no momento, eu não posso tecer mais comentários. Mas a atuação da Previc foi firme nesse sentido e também foi feito as autuações necessárias. Se houver desvio de comportamento, é dever de ofício da entidade fazer representações aos órgãos competentes para apuração. Então, é bom entender que a competência da Previc cinge-se à área administrativa. Então, se tiver algum indício de irregularidade que não seja na área administrativa, cabe aos outros órgãos reguladores, Ministério Público, Polícia Federal, ou então outros órgãos de sua competência, a fazerem a apuração. E se a Previc é devido ofício, a Previc encaminhar a documentação necessária desses órgãos para que essa apuração seja feita, e com certeza esse procedimento foi realizado pela Previc.
Uma dúvida. A Previc, ela fiscaliza as aplicações
A Previc é o órgão, pela lei 12.154, ela foi instituída como órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar, cuja competência é dela para fiscalizar tanto os fundos de natureza privada quanto aqueles que têm com patrocínio público.
Mas ela tem competência também para solicitar uma intervenção no fundo.
Sim, ela
também. E por que não fez?
Bom, existe na própria lei complementar 109, existem alguns critérios utilizados que devem ser observados para a decretação de uma intervenção. Eu gostaria de falar, na verdade, em regime especial, porque intervenção é só uma das modalidades do regime especial, né? Então, existem alguns critérios que devem ser tomados, devem ser apurados. Lembrando que uma decretação de regime especial é a medida mais extrema que um órgão pode ter em relação ao seu fiscalizado. Intervenção, regime especial, não é uma medida que você toma assim do dia para a noite, né, sem uma avaliação técnica do assunto. É claro que, em todos os casos que podem ser feitos, se a Previc tiver que fazer alguma intervenção, algum regime especial, será feito dentro de critério técnico, avaliação proposta do diretor colegiado, que irá fazer e tomar sua decisão em relação ao assunto.
Me parece que essas notificações da Previc foram ao longo de um tempo bastante grande, que nós estamos falando aí de 2008 até 2012, 2013. Então, houve tempo para que essa medida especial fosse sugerida pela Previc, pelo menos.
O procedimento é avaliação técnica encaminhada nesse processo. A decisão de entrar, fazer uma intervenção, não é da diretoria colegiada da Previc. É bom lembrar que movimentos anteriores já foram feitos em outros fundos, né, até de forma preventiva, em algum momento. Né? E tendo as condições, a gente tiver que avaliar, vai ser avaliado, mas isso aí, novamente, isso é avaliado tecnicamente dentro da autarquia, encaminhado à diretoria colegiada, que vai tomar essa decisão ou não. Me perguntaram dos outros 12 autos de fração, por que acho que a penalidade é tão branda. Não consegui fazer isso na minha apresentação, mas o decreto 4942 é um decreto regimental que disciplina a parte de processo administrativo no âmbito da Previdência Complementar Fechada. E nele, lá são indicadas todas as penalidades possíveis para um indigente de fundo de pensão ou do fundo de pensão como um todo. Então, as penalidades começam a partir do artigo 63 e 64, e lá são definidas os tipos de multas que advertências podem ser feitas. Advertência, multa, suspensão ou inabilitação. E os valores das multas que podem ser feitos. No decreto, a gente não pode ultrapassar os valores da multa que são estipulados no decreto. Então, as multas colocadas, que foram colocadas aqui no valor de 40 mil, são as multas que são previstas no decreto administrativo. Previ que não tem muita ingerência quanto a isso nesse processo. Em caso de apuração, novamente, deixando claro, em caso de apuração de algum desvio de comportamento, desvio de conduta, apuração de irregularidade que se tem um indício, a Previ que vai e tem o dever de ofício de fazer essa representação aos órgãos competentes. Foi perguntado também sobre a questão do TCU, Tribunal de Contas da União, ele é responsável por fiscalizar o dinheiro público, né, os patrocinadores, e por competência da legislação vigente, a competência exclusiva de fiscalizar fundo de pensão é da Previ. A outra questão foi a questão da responsabilização de dirigentes, independente da ação da Previc ou não. Em caso da fundação entender que houve um desvio do seu dirigente, cabe também à fundação o direito de regresso em relação ao seu dirigente para poder reaver os valores. Não sei se deixei responder, era tudo que estava anotado aqui.
Só perguntaria a Vossa Senhoria se houve, por parte da área técnica da Previc, um pedido de uma intervenção especial desse tipo, se houve a indicação da área técnica para que existisse esse regime especial.
Bom, senador, né, nessa área, em função, né, até do processo como um todo, esse é um processo de investigação, né? A gente não...
Não, pergunto só se houve a solicitação.
Nesse processo como um todo, isso sim, foi avaliado pela Agritec. Eu teria que olhar a documentação realmente se houve ou não. Mas, no caso concreto, infelizmente, eu não posso me manifestar no caso concreto, não é nem do Postales, seja de qualquer outro fundo de pensão, não é porque é o Postales ou qualquer outro.
Então, estaria impedido. Eu pediria a Vossa Senhoria, senhor José Carlos, que fizesse a averiguação e encaminhasse por escrito ao presidente da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado se houve, ao longo desse tempo, alguma solicitação da área técnica ao Conselho ou à diretoria para que fosse instalada uma intervenção ou um regime especial.
Agora, só lembrei de mais uma pergunta.
Pois não.
Ele perguntou sobre o Maurício Nakata, diretor de escalização. O Maurício Nakata era diretor de assuntos atuariais. O diretor de escalização, desde 2012, é o Sérgio de Junho, da Negus, e não mudou não foi mudada essa direção. Ele continua como diretor de escalização. O que aconteceu é que houve uma troca de comando na diretoria da Previc, e o Maurício Nakata, que era diretor da Diretoria de Assuntos Econômicos Atuariais, passou a ser diretor de fiscalização substituto, assumindo a coordenação geral de fiscalização direta. Então, foi uma troca interna.
Agradeço ao senhor José Carlos, agradeço a participação de todos os convidados e pelas informações que aqui foram transferidas à Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do Senado, e vamos nos encontrar novamente por ocasião das audiências da CPI que será instalada no Senado Federal. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão.